Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Marcelo Lebre. Ele é o cofundador da Remote, uma empresa inovadora portuguesa, em boa medida, que tem um cofundador também holandês e que é o novo unicórnio com ADN português. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 44º episódio do Made in Tech de 4 de novembro de 2021, voltamos aqui a sair à quinta-feira. Parece, de facto, uma sina. Em princípio, se calhar, até vamos manter a quinta-feira porque não temos conseguido, esta semana, por causa da Web Summit, não temos conseguido publicar à quarta-feira, que era o objetivo inicial. Mas, desilusões à parte, estamos de volta desta feita para falar com Marcelo Lebre. Uma conversa que nos permitiu perceber melhor o que é esta Remote, esta empresa que está muito focada em serviços, em ferramentas para ajudar as empresas, mas também aqui um pouquinho, em segunda medida, os funcionários a terem aqui acesso a um trabalho remoto a partir de qualquer país, com toda a confiança do ponto de vista legal, de tratamento daquilo que é preciso tratar quando se tem um contrato com uma pessoa em qualquer país. Portanto, há aqui muitas questões que o trabalho remoto traz a esta questão, a esta gestão do trabalho dos trabalhadores que podem querer ir para um qualquer país, e que a Remote tem aqui várias plataformas para ajudar, tanto na parte legal como na parte de integração das pessoas. Portanto, é claramente uma empresa a pensar no futuro. O que nós, com o Marcelo Lebre, percebemos de forma clara é que esta empresa é, de facto, uma empresa portuguesa, não há a mínima dúvida disso. Ele conta-nos a história até da criação da empresa, como houve várias ideias para criar este tipo de empresa que se consubstanciaram em 2019. E o que é incrível na Remote é que uma empresa criada em 2019, passado 2 anos, chega ao estatuto de unicórnio, e neste caso é uma empresa claramente com ADN português, como costuma dizer. E este estatuto de unicórnio, de uma empresa que tem uma avaliação de US$1.000 milhões, por si só não é a coisa mais relevante do mundo, é apenas um indicativo de uma empresa que de facto que valoriza, que é reconhecida neste caso pelos investidores como com um potencial muito grande. É uma empresa que surgiu também na altura certa da pandemia, portanto ganhou muito também com essa nova necessidade do trabalho remoto passar a estar mais presente, e aqui um trabalho remoto em que podemos trabalhar de facto qualquer país. Esta semana foi a semana da Web Summit, começou na segunda-feira. A Web Summit está de volta de uma forma presencial, com muito público, não tanto público como já teve em anos anteriores. Os 70 mil habituais não são cumpridos agora por causa da pandemia, por exigências também da DGS, são 42 mil, mais ou menos, pessoas que estiveram presentes, que estão presentes, na verdade, porque o evento termina esta quinta-feira com Sir Tim Berners-Lee, o criador, o chamado pai da World Wide Web, que fez em 2019 30 anos, e a verdade é que passaram pela Web Summit nomes muito interessantes, e é curioso ver os corredores cheios, mesmo com menos gente, 42 mil pessoas. Os corredores continuam cheios, não parece que estão menos pessoas, curiosamente, nos vários pavilhões da FIL. Continua a ser uma espécie de Rock in Rio de geeks, mas é muito mais de geeks porque também tem muitos palcos que têm outras variedades. Este ano, um ganho, sem dúvida, é o palco de Q&A, de perguntas e respostas, em que o público pode colocar questões a alguns dos oradores que passam pelo palco principal, por exemplo, e depois vão a este palco secundário no primeiro pavilhão da FIL, responder a perguntas. É de facto um formato muito conseguido que a Web Summit testou no seu formato online, correu bem e agora transportou-o também para o evento presencial. Vemos muitos estrangeiros, mesmo americanos, pessoas vindas da América Latina, muitos brasileiros, pessoas vindas da Rússia, também algumas pessoas da Ásia, bastantes pessoas vindas de África. Portanto, há aqui, de facto, um melting pot interessante que seria de esperar que não seria assim tão fácil de alcançar por causa da pandemia, por causa das limitações nas viagens. Mas a verdade é que, até ao momento, nesse aspecto parece um evento que está a resultar do ponto de vista de trazer pessoas interessantes, vindas de outras partes do mundo, para Portugal. Outra coisa interessante, de facto, são os oradores. Na segunda-feira houve a Frances Hogan, que não trouxe assim muito nada de novo, mas foi curioso ver o lado pouco à vontade de alguém que não gosta, aparentemente, sente-se um pouco isso, não gosta muito do protagonismo que está a ter, mas depois foi ela que abriu a Web Summit. Portanto, Paddy Cosgrave deu-lhe essa honra, digamos assim. Em anos anteriores deu a políticos, este ano deu à anunciante do Facebook, que abriu assim a Web Summit. Outra coisa peculiar foi, de facto, a presença de alguns elementos do Facebook relevantes. Na terça-feira, Nick Clegg, sem grandes novidades, entrou de forma remota na conferência. Foi dos pouquíssimos convidados que entrou de forma remota. Esta quarta-feira, à tarde, entrou Chris Cox, assim sim, que basicamente é o CPO, o responsável de produto, vamos dizer assim, do Facebook. Braço direito de Mark Zuckerberg, um grande amigo de Mark Zuckerberg de há muitos anos, e que foi mais interessante ouvi-lo a ele, devo admitir, mas mesmo assim, muitos clichês, muito poucas coisas específicas de como o Facebook está a lidar com os problemas que tem. Fala-se muito em dinheiro, mas pouco em coisas concretas de mudanças, e de facto nesse aspecto eu diria que é um pouquinho de desilusão, apesar do discurso ser, apesar de tudo, também não ser negativo. Esta tarde de quarta-feira também passou pelo palco principal do Web Summit alguém que nunca passou por lá, Craig Federighi. A Apple não é uma presença muito habitual, pelo menos dos seus principais executivos, na Web Summit. Já teve responsáveis de sustentabilidade, por exemplo, mas da parte mais hardware, software, nem por isso. Craig Federighi é, eu diria, uma personagem histórica do mundo da tecnologia, porque, de facto, ele tem uma responsabilidade no software do iPhone, um dos produtos mais revolucionários das últimas décadas, muito impressionante. Portanto, nesse aspecto, bastante interessante. A conferência dele não foi particularmente interessante, porque ele veio cá a Portugal com um objetivo, e ele esteve em palco, que foi de pedir à União Europeia, à Comissão Europeia, para não avançar com o seu desejo de obrigar a Apple a ter no iPhone, no ecossistema iPhone, mais lojas de apps. E ele traçou uma série de cenários e comparações com Android para justificar isso. Android falou muito mal do Android do ponto de vista de malware, traçou estatísticas e números vários para explicar as diferenças entre a loja da Apple, que não permite outras lojas, e o sistema Android permite outras lojas. Portanto, trouxe aqui vários cenários para explicar. Por favor, não façam isto, porque os utilizadores não vão gostar, e pronto, também não é bom para o negócio da Apple, naturalmente. A verdade é que é sempre interessante ter personagens destas em Portugal, e na Web Summit foi sempre curioso ver quando ele pediu para as pessoas do público, e estamos a falar de um pavilhão atlântico praticamente cheio, para levantarem o seu telefone se tivessem um iPhone, e olhamos para o público e quase todo o pavilhão atlântico tem iPhone. São sempre momentos que nem todas as empresas conseguem fazer isto, porque de facto nem todas têm uma relevância, neste caso hardware e software, que a Apple tem. Portanto, nesse aspecto é sempre interessante. Falou-se muito também neste evento, nestas questões de pandemia e de como a internet está a mudar comportamentos, como é preciso estar atento também a essa mudança, e também é preciso dar mais acesso à internet a quem ainda não a tem. Falou-se nisso, por exemplo, muito relativamente ao continente africano, mas não só, mesmo no Médio Oriente. E, portanto, há aqui preocupações muito amplas que são discutidas na Web Summit. Bem, sem mais Web Summit aqui na conversa, vamos então à nossa conversa, aí sim, com o Marcelo Lebre, que é cofundador da Remote. Olá Marcelo, bem-vindo ao nosso podcast. Onde é que este podcast te encontra?
Eu estou em Alcochete.
Alcochete.
Portanto, tu, para quem não sabe.
Exato, digo, exatamente.
Na área metropolitana de Lisboa.
Exato, faz parte ainda assim. De certa forma, demonstra também aqui algo que está na gênese da vossa empresa, a Remote, que
as pessoas estão remote, portanto, podem estar em qualquer sítio, podem estar na sua casa, mas também no café, num co-work, enfim, podem, não há esta restrição de termos de estar no escritório, não é?
Certo, exatamente.
Podemos começar, como costuma dizer, pelo princípio. Como é que alguém, nós já sabemos do sucesso que a Remote tem feito nos últimos tempos, o crescimento que tem tido exponencial em pouquíssimo tempo, mas como é que alguém como tu se torna cofundador e CTO de uma empresa como esta, que é global, que tem o objetivo de ser global e que está, eu diria, numa área da crista da onda? Como é que se chega lá? Quais são os passos?
Quer dizer, não há uma receita mágica. Na prática, isto surgiu de muito anos de experiência, ou alguns anos de experiência em empreendedorismo, a criar empresas, ajudar empresas a crescer, a criar equipas também de tecnologia, e ao mesmo tempo aliado a algo, a termos uma paixão por resolver algo. Neste caso, tanto eu como o meu sócio cofundador, Iob, tivemos sempre, portanto já somos amigos há mais de 10 anos, tivemos sempre uma paixão muito grande pelo facto que as pessoas deviam fazer aquilo que gostam, aquilo pelo qual se sentem apaixonadas, aquilo que lhes dá gosto, que lhes dá pica, afinal das contas. É muito importante, sempre foi muito importante para nós. E foi algo que nós sempre procurámos, já tivemos os nossos projetos, alguns falhados, outros ainda mais falhados, mas na verdade aquilo que nós sempre acreditámos foi que nós devemos fazer aquilo que gostamos e aquilo que nos faz feliz. Nós só temos uma oportunidade para viver, tanto quanto se saiba, e portanto não vale a pena desperdiçar, não vale a pena passar por maus bocados ou dedicar o nosso tempo a coisas que não nos dizem nada ou que nos dizem muito pouco. Ainda que por vezes haja muito aquela mentalidade de sim, mas eu tenho que fazer algo para colocar a comida na mesa, certo? Mas a verdade é que se nós tivermos um shift grande para as pessoas terem poder para escolher de facto aquilo que fazem, então tudo é possível. E então uma das formas onde isto é mais prevalente e que é o início do chamado futuro do trabalho é o trabalho remoto. É o facto de nós podermos não estar limitados à oferta de trabalho que existe ou condições de trabalho oferecidas na zona onde estamos. Eu sou dia a dia, não sou desta zona onde vivo agora. E, portanto, não há trabalhos de engenharia informática, que é um curso de formação, na aldeia onde eu cresci. E, portanto, tudo isto nos força a procurar melhores condições, outras zonas, claro. Mudar-nos, mudar toda a nossa vida, procurar mais e portanto, uma coisa é nós mudarmos para a cidade ao lado, ou para daí a 200 km. Outra coisa é quando nós nos apercebemos que de facto o trabalho que nós queremos só existe em outro continente. E portanto é uma grande realidade para a maior parte das pessoas. E aquilo que o trabalho remoto permite, de facto, é duas coisas que são as duas faces da mesma moeda. Um, as pessoas procurarem de facto aquilo que as faz feliz e que lhes traz boas condições salariais. Segundo, as empresas poderem contratar para uma dada função a melhor pessoa do mundo e não a melhor pessoa que está disponível naquela cidade.
Claro. Antes de entrarmos por aí, eu queria ir um pouquinho atrás. Estavas a falar da Nadia, de onde és, é uma aldeia. Como é que foi?
Cidade.
Uma cidade já? Desculpa, tu falaste de uma aldeia.
Aldeia, porque eu nasci e criado em uma zona chamada, uma aldeia chamada Famalicão, que pertence à Nadia. Ah.
Que não é o Famalicão maior, é isso? Como
não,
cidade.
Não.
Exato.
É outro Famalicão.
Exato. Mas como é que foi esse percurso de crescer aí, não é? Famalicão, falavas há pouco. De ir para a universidade, Aveiro, certo?
Sim.
Como é que foi esse percurso? Já agora os teus pais faziam o quê? Acho que é sempre interessante ouvirmos estas histórias de início de vida e de percurso também.
Ok. Então, nasci e criado nessa zona. Portanto, a minha mãe é professora de matemática, o meu pai tem uma empresa na área da metalurgia, a moldes, cunhos e cortantes, e portanto eu sempre cresci com a imagem dos meus pais e dos meus avós, pessoas extremamente trabalhadoras, sempre. Estudei até o secundário, na Escola Secundária da Madia, e depois fui para a Universidade de Aveiro, para o curso de Engenharia de Computadores e Telemática, onde fiz também lá o mestrado. A partir daí acabei por fiquei como investigador na Universidade de Aveiro, durante cerca de 2 anos e meio, 3 anos. E depois,
Já
mais tarde,
agora,
vim para. Sim.
sentiste, por exemplo, a Universidade de Aveiro, sendo uma universidade que já tem um peso internacional, eu diria, de investigação, ou seja, sentiste que esse foi o início do potencial, de se perceber o potencial que o mundo é nosso hoje, entre aspas, ou seja, que mesmo em Portugal se pode fazer coisas de forma global, inovar, investigar. Sentiste que a Universidade de Aveiro aí deu uma plataforma, de facto, mais sem limites do ponto de vista do que é possível fazer.
O meu grupo de investigação, sim. Portanto, aquilo que eu senti muito foi que existe principalmente no mundo de investigação, as barreiras não são tão geográficas. Portanto, existe uma grande cooperação internacional, os grupos de trabalho são tipicamente multidisciplinares e multinacionais, e isso dá, claro, uma perspectiva muito diferente, não é? Portugal ainda é extremamente pequeno nestas andanças. E aquilo que nós sentimos sempre é que acabamos sempre por trabalhar para projetos locais. Estamos a falar há 15, 20 anos atrás. E portanto que o meu, até à universidade, o meu limiar, o meu horizonte era empresas em Portugal. Aquilo que eu via na altura, as grandes empresas na área de informática, tínhamos a PT, tínhamos a Nokia, antes de se tornar até Nokia Siemens.
A PT até tinha em Aveiro um centro, ainda tem,
A PT
neste caso,
Inovação.
Altice,
A PT
exato.
Inovação.
Agora é o
E
Altice
então,
Labs.
a partir daí, ter contacto com este tipo de grupos, claro, abro uma perspectiva muito maior. Conheci imensa gente, pessoas que ainda hoje me dou extremamente bem, de outros países, de outras culturas, de outros trabalhos também. As universidades têm um papel muito importante. Principalmente a abrir horizontes. Ainda há um trabalho muito grande a fazer, mas sim.
Já agora fico curioso também como é que foi o processo de perceber que isto dos computadores podia ser interessante, o processo até de escolher a universidade. Houve algum momento de charan, epá, eu se calhar tenho jeito para isso, se calhar gosto mesmo desta área.
Isto é um bocado. Não sei bem.
É uma construção
Eu
também,
sou,
não é?
é sempre uma construção, mas na verdade, o meu avô, que sempre foi uma figura, infelizmente já cá não está hoje, mas uma figura de muito grande referência para mim, era o chamado Engenhocas. Portanto, construía tudo e mais alguma coisa, fosse mecânico ou elétrico. E ele tinha um Spectrum, e portanto, com que o comprou muitos anos antes de eu nascer. E portanto, o Spectrum era o computador que estava lá na casa dos meus avós, que era uma coisa que naquela aldeia a maior parte das pessoas nem sequer sabia o que era um computador. E eu desde que pude começar a mexer naquilo, comecei-me a perceber que eu adorava aquilo, gostava. Acabava por dar por mim a ler os manuais em inglês, que eu não percebia nada. Tentava ver pelas imagens, o load aspas aspas. Ok, agora ponho a cassete, agora carrego aqui, agora faço aquilo. Olha, consigo desenhar triângulos, olha, consigo fazer sons, com algumas instruções. Longe de mim perceber que aquilo era programação. Estava a fazer o que o manual me estava a dizer para
Exato.
fazer e eu ia explorando isso. E a partir daí fui sempre construindo um bocadinho sobre esse gosto. Sempre fui uma pessoa que liguei, fui sempre muito ligado a tudo o que é ficção científica e todo esse mundo imaginário de fantasia também, que acaba por estar
És
muito
filho dos
associado ao
anos
cinema.
80, és filho dos anos 80, portanto, ficção científica, imagino que mesmo Os Exploradores, um filme com o River Phoenix, não sei se recordas, ou
A
outros
minha
filmes.
onda sempre foi Star Trek, Star Wars,
Exato, nessa época também.
Espaço 99,
Exato, também me lembro
2001,
disso.
Odisseia no Espaço, 2010, Odisseia no Espaço, todos esses. tudo o que fosse a ficção científica, tudo que tivesse a ver com o espaço, tecnologia, regresso ao futuro, este tipo de coisas malucas, para mim, dizia-me, era o meu mundo. Portanto, claro. Acaba por muito formar, por compor aqui o ramalhete.
E depois aquele período de escolher a universidade, quando é que percebes de facto, se calhar posso fazer disto uma vida?
É muito tarde. Eu nunca fui pessoa a fazer grandes planos a longo prazo. Muito pouco mesmo. E, na verdade, quando cheguei a 12º ano, na altura tínhamos que escolher algumas opções. Na altura, felizmente, foi-me dado a escolher. Havia uma opção que era um sub-ramo do primeiro agrupamento, que era as matemáticas e ciências, e havia um sub-ramo que, em vez de ter o TLB, TLQ, portanto, Técnicas Laboratoriais de Química e Biologia, era aplicações de eletrónica, que era uma coisa que era raríssimo existir nas escolas, mas que felizmente ainda dia havia. Foi por esse ramo que fui, onde tive algum contacto com eletrónica, informática, sistemas digitais também, ligeiramente, tanto dentro do possível no secundário. E isso deu-me uma certa noção daquilo que eu gostava de fazer. Depois, na parte da universidade, quando foi para escolher, aquilo que eu sempre quis era poder escolher. Poder ter um overview de uma área. Portanto, eu sempre soube que a área de informática, a tecnologia era uma área muito grande. Vamos desde a parte física com o hardware até a parte de programação, lógico, não é? Portanto, isto cobre tudo, ou uma grande parte. E a maior parte dos cursos que as universidades ofereciam, Coimbra, Porto, Lisboa, eram todas muito focadas na parte muito core de informática, na parte muito de programação, e eu gostava de algo um bocadinho mais abrangente. E o curso de Computadores e Telemática na Universidade de Aveiro oferecia-me isto, que era uma componente, que tinha, é quase como se fosse um tripartido, tinha uma grande componente de informática, uma grande componente de eletrónica e uma grande componente de telemática, portanto, de redes, comunicação entre
Não tinhas de comprometer logo com qualquer coisa em específico, podias depois escolher.
Tinha a ver muito com conhecer as várias áreas. Foi sempre uma coisa que eu tive alguma paixão, e portanto não ceder necessariamente por uma e depois ter que forçar-me a ser autodidata nas outras. E aquela fazia-me bastante sentido, e acabei por ir para a Universidade de Aveiro.
E depois como é que foi? Falaste há pouco já que tornaste-te investigador, inclusive é do Instituto de Telecomunicações, não é?
Exato.
Como é que foi esse processo para começar a trabalhar? Foram surgindo
Portanto,
propostas foste logo para o que gostavas?
eu no meu quarto ano na universidade, portanto eram 5, já apanhei a meio do meu curso entrou Bolonha, portanto passou para 5 anos. E a meio do meu quarto ano eu dei por mim a fazer algumas questões de mim próprio, que é o que é que eu vou fazer quando acabar isto? Porque há muito aquela formatação de vais fazendo o secundário, vais fazendo a universidade, isto é estudos, 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 mas nunca, nunca há aquela compreensão ou aquele debate sobre, ok, o que tu estás a fazer é preparar-te para o trabalho. E houve uma altura em que eu tive um bocadinho um reality check, uma crise existencial, e que me perguntei, mas o que é que eu vou fazer a seguir? Eu sei algumas coisitas sobre programação, que é básico, nós sentimos que é o básico dos básicos. Vamos fazendo o suficiente para passar algumas cadeiras, mas o que é que eu vou fazer assim? E, infelizmente tive um professor que também eu creio que era o primeiro ano que estava a começar a aulas, com quem eu fiquei ligado durante bastante, ainda hoje, Diogo Gomes, que teve a disponibilidade para se sentar comigo, ou tive a abertura para no final de aulas fazer-lhe algumas questões. O que é que eu vou fazer a seguir? O que é que há por aí? O que é que se está a fazer por aí? E foi uma pessoa com quem eu fui falando. Ele estava envolvido também em investigação, ele estava a terminar o doutoramento. E foi uma pessoa que me foi dizendo: olha, é preciso ele fazer isto, 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 isto. E by the way, no próximo ano vamos continuar a abrir projetos. Se quiseres falar sobre isso, fala comigo. E então ficamos mais ou menos ligados. E eu, portanto, no meu último ano, eu fui logo falar com o Diogo, o professor Diogo, E entrei e expliquei isso, lembro perfeitamente de explicar. Ele perguntou-me o que é que eu gostava de fazer como tese de dissertação, como dissertação de mestrado, perdão. E eu disse, olha, eu gostava de fazer uma coisa que me desse um overview grande, novamente sobre tudo, sobre as várias áreas. E na altura surgiu, portanto, na área de redes de sensores, Internet of Things, havia um projeto a começar aí, na altura com um outro investigador, o Daniel Cruz. E começámos, e portanto comecei a trabalhar com eles, comecei na minha dissertação de mestrado, que correu extremamente bem e que foi uma coisa que eu gostava bastante. E portanto foi aí, no decorrer deste projeto, foi um projeto com uma dissertação que correu bastante bem, acabei por publicar alguns artigos científicos derivados dessa dissertação. E, portanto, como estava também envolvido no grupo de investigação, foi-me oferecida a bolsa para ficar como investigador. Na altura, candidatei-me a algumas empresas, na altura, entre PTs, e outras empresas também na zona de Aveiro, fora, em Lisboa. De tudo aquilo que havia disponível, algumas foi rejeitado. Eu não tinha grande média, portanto, eu nunca fui uma pessoa a trabalhar para médias. Aliás, nunca me disse, o nosso sistema educacional disse-me sempre muito pouco, educativo disse-me sempre muito pouco. E portanto, que era um bocado de dicotomia, porque eu acabei a minha dissertação com 19, mas o meu curso, a minha
Curiosamente,
média de
exato.
curso, a minha média de curso era 13, não chegava a 13. Porque de facto, eu tinha muito interesse naquilo. E quando terminei, portanto. Aquela oferta foi aquela que me dizia mais, me dava mais pica. Eu estava a fazer o que gostava, e continuei cerca de mais 2, 3 anos lá no Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
Exato. Passaste também depois pela nova base, pela nova software, por alguns sítios. Como é que foi esse percurso depois, até tornar-se empreendedor, até perceberes que, epá, se calhar quero criar algo meu?
Eu até, passado algum tempo, fui para a nova base. Portanto, depois, quando eu estava no Instituto de Telecomunicações, quando me desafiaram para ir para a nova base, e eu acabei por, que havia um projeto a começar na nova base, na área de Quality Assurance, em que queriam trazer um bocadinho mais know-how na área de engenharia informática, porque era uma coisa muito manual ainda. E eu acabei por pensar, ok, é uma empresa grande, dá alguma estabilidade, que ainda era esta a mentalidade que incutiam até nas universidades e ainda hoje, infelizmente, é. Assim é. Eu acabei por ir para a nova base, e eu aquilo que me apercebi na nova base rapidamente é que era era mais um, era um número. Portanto, eu estive envolvido em alguns projetos até interessantes, com algumas empresas grandes, mas era um número. Portanto, eu entrava e saía dos projetos, as pessoas entravam e saíam, é uma empresa muito grande, a Nova Base é uma empresa que tem crescido muito, também com o país, mas eu sentia-me mais um.
Não
Não
fazeres a
é que a Nova Base
diferença no dia a dia propriamente.
me tratasse mal, ou seja, não é que houvesse um mau ambiente, muito pelo contrário, eu tive em projetos com pessoas espetaculares que ainda hoje me dou bem com elas, mas eu sentia-me mais um. Eu tinha sentido que entrei num barco que já estava em alto mar há muito tempo. E em que, de facto, eu estava a contribuir para algo, eu tinha projetos interessantes, falava com gente interessante, mas eu sentia mais um. No meio e a verdade é que eu tinha pouquíssima experiência, portanto, eu era um profissional com 2, 3 anos de experiência, portanto, as pessoas. É o que é, né?
Claro.
E portanto, eu precisava muito estar num sítio onde tivesse um impacto direto. Depois, a partir daí, surgiu-me também uma oportunidade de uma empresa francesa aí nova que estava a começar em Portugal, para liderar a área de Quality Assurance, a que eu aceitei o projeto, onde estive a montar também uma equipa em Portugal de Quality Assurance Engineering. E durante essa fase, um bocadinho no final da nova base, e entre essa fase foi na fase que eu conheci o Iop, que é o meu cofundador hoje. Nós começámos um projeto na altura,
Que... Já agora, como é que o conheceste? Ele não é português, não é? Como é
conheci,
que foi
ele
essa?
Não é português, ele é holandês, portanto conheci porque as nossas esposas são amigas. E okay. Então acabámos por um dia ir tomar café com... para conhecer.
Mas ele, uma pessoa, com, ele vivia com... em Portugal?
Ele estava em Portugal nessa altura, com a esposa. E pronto, acabámos por ir tomar um café e ficámos... achámos... engraçámos um com o outro, começámos a conversar. Ele estava na altura na Champalimau a fazer o inicial doutoramento em neurociências.
Uhum.
E começámos a falar sobre o que é que podíamos, o que é que gostávamos mesmo de fazer, e começámos a chegar à conclusão que gostávamos os dois muito de seguir os nossos sonhos. Portanto, as coisas, não gostávamos de prender a áreas ou temas, mas sim seguir aquilo que nos dá pica. E então, na altura, lembrámos de começar um projeto que era de criar uma job board para, com, na altura o objetivo era ter apenas anúncios de empresas validadas, com que fossem interessantes, trabalhos interessantes, e do outro lado pessoas também com currículo interessante. O projeto
era aquilo, era aquilo que também queriam para vocês, não é? Ou seja, aquilo que achavam que faltava.
Sim, era aquilo que nós,
para vocês.
Exatamente. O que nós queríamos era que... Consegui de facto conectar as pessoas, não ser simplesmente uma job board e com tudo e mais alguma coisa. Queríamos de facto conectar as pessoas. O LinkedIn, nesse aspecto, ainda hoje continua a fazer um péssimo trabalho, é ligado de facto às pessoas com o melhor trabalho disponível e vice-versa. E neste sentido, começámos a fazê-lo, um bocadinho, não, 100% no nosso tempo útil, portanto, era. Terminava o meu trabalho na nova base, volta das 7, 8, e era até às 2 da manhã. E a verdade é que isto não durou muito tempo, passou-me para aí os 3 meses, porque o Iop despediu-se do projeto onde estava para se dedicar a isto. E nós concorremos, na altura, a uma bolsa, não sei se foi na altura na BTI. Em conjunto com a Startup de Lisboa ou qualquer coisa, que tinham aqui um projeto de bolsa, e nós candidatámos e disseram-nos que não, vão lá fazer o vosso trabalhinho de casa, porque isto ainda não é suficiente
Ainda tem de fazer mais.
Têm de fazer mais qualquer coisa para terem algum tipo de investimento. Pronto. E o Iovo acabou por ter que ir trabalhar para a Holanda, porque de facto ele tinha-se acabado o dinheiro que havia disponível para ele se manter, embora eu
Isso foi
tivesse que trabalhar mais
2013,
alongado.
certo? 2013, mais ou
Sim,
menos.
mais que as mesmas coisas, sim. E eu, entretanto, juntei-me a outra empresa, a Inova, portanto, como estava a dizer, e fomos sempre fazendo os nossos projetos à parte. Portanto, eu, nessa altura, depois foi aí que ele foi para a Holanda, esteve a trabalhar numa empresa onde conheceu depois também o CEO da GitLab, que ontem entrou na Nasdaq. Onde ele depois também se juntou à GitLab, passado pouco tempo, onde cresceu a empresa até ser VP of Product, literalmente antes de começarmos a Remote, 2019. E eu depois aí apercebi-me que eu tinha qualquer coisa só com construir coisas que me davam pica. Aí apercebi-me. Entretanto, a
Era aí
verdade é
que estavas
que.
no teu top A of game, não é? Ou seja, que
Sim,
davas
sim,
mais,
sim, sim, sim.
sentias.
Sim, e embora depois aceitei-me um novo desafio para liderar uma startup do ponto de vista tecnológico em Lisboa, que era o IT, mais tarde, e depois apareceu uma oportunidade, também outro desafio que foi muito interessante, passado uns anos, foi a Faber Ventures, que foi uma das primeiras VCs ligadas ao ecossistema de startups em Portugal, fazer um trabalho espetacular. De estar próximo das startups, não só investíamos em startups, mas ajudávamos as outras com office hours, com a nossa equipa de engenharia, que ajudava, partilhava conhecimento, etc. E, portanto, tivemos muito na gênese do ecossistema das startups em Portugal. E, portanto, tudo isto compôs muito a minha ligação à área de empreendedorismo. Portanto, a partir da nova base em frente, foi tudo empresas pequenas. E eu
E de
sentia, na altura,
construir,
que me
não é?
estava a mudar para empresas cada vez mais pequenas. Portanto, a nova
Que
base tinha
curioso.
cerca de 2 mil pessoas, olha o que é. A próxima empresa a seguir tinha cerca de 70, mais coisa, menos coisa. Depois a empresa a seguir éramos para aí uns 6. E depois na Faber, pronto, já era um bocadinho maior. Mas eu percebi muito que eu estava-me a deslocar para o empreendedorismo, próximo do empreendedorismo. Portanto, mais risco, mais satisfação no trabalho. E foi aqui que acabei na FABA, onde ajudei bastante startups a nível nacional, onde conheci imensa gente. Foi um trajeto impecável, onde conheci malta tecnicamente incrível, pessoas que depois se tornaram até amigas mais tarde. A Faber continua, portanto, ainda hoje continua os seus investimentos. O que eu senti foi, a dada altura, na Faber, nós tínhamos uma equipa de engenharia, mas nos nossos investimentos, nós estávamos sempre muito próximos da execução, não é? De ajudar as nossas startups para o portfólio e a outras até. E eu sentia-me muito a ajudar, a construir, a fazer, mas no final do dia eu vinha para casa e não pensava mais no tema, porque não era minha. E eu gostava de estar lá e adorava, e foi um período fantástico, mas eu sentia-me muito desligado, acabava por me sentir desligado, e não era isto que eu queria. Portanto, eu queria continuar a sentir-me ligado. E depois, na altura, recebi uma proposta da
Ambev, não é?
Para trabalhar com o João Graça e com o Vasco, onde estive também. Juntei-me a eles.
Em 2017, não é?
Sim, sabes melhor as datas que eu. Já perdi isso tudo.
É o LinkedIn.
Depois, sim. E mesmo isso é olho. E depois foi até 2019, em que na Ambev foi um desafio interessante, espetacular, com pessoas muito porreiras. Na altura, crescer a empresa, que era muito mais pequena do que é hoje.
Claro.
Quando nós entrámos, éramos para uns 30. Quando eu entrei, éramos para uns 30. E depois, quando saí, a empresa eram 200 e tal pessoas.
E quando saíste foi quando eles também estavam a entrar no período de unicórnio, não é? Eles ainda não são, ainda não é unicórnio. Peço desculpa, mas não. Estou a confundir.
Ainda não.
Mas,
lá onde chegar, mas ainda lá não. Ando lá onde chegar, mas ainda não. E espero que não demore muito. E então, uma das coisas, na Ambevel eu senti sempre, eu tinha uma relação espetacular com o João Graça, um CTO da Ambevel, com quem eu trabalhava diretamente.
Já o tivemos aqui no podcast, por acaso.
Boa. Já é uma pessoa espetacular. Mas novamente o meu problema subsistia, que era, eu sentia que tinha capacidade, a disponibilidade e a responsabilidade para fazer tudo o que eu bem entendesse, claro, trabalhando com o João e com o Vasco, mas lá estava. Eu sentia que ao final do dia a minha liberdade estava sempre constrita, portanto, à disponibilidade criada, portanto, pelo C-level da empresa, pelos fundadores da empresa.
Claro.
E que, na verdade, não, embora em parte eu tenha as minhas stock options da Ambevel, portanto, me mantenha acionista, Mas não era o meu bebê, ainda não era o meu bebê. E então, em conversa com o Iobe, nós começámos a chegar ao ponto de, ok, já passaram tantos anos, agora já sabemos bastante mais do que já sabíamos antes.
Claro,
uma rede de conhecimentos muito maior.
Ele também cresceu, portanto, na experiência que tinha, tu cresceste na experiência que tinhas, não é? Nos contactos.
E verificámos que tínhamos, encontrávamos o mesmo problema. Do lado dele, a GitLab é uma empresa que ainda hoje não tem um único escritório. Entraram no Nasdaq sem um único escritório no mundo. É uma equipa totalmente distribuída pelo mundo inteiro. E eles tinham um problema, que era gerir as pessoas que estavam a trabalhar remotamente, que a maior parte dos casos eram contractors, freelancers, recibos verdes, o típico. Porque não era possível contratar pessoas entre países. Não existe uma entidade laboral que permita criar um contrato através de fronteiras. E então, do meu lado, daquilo que eu sentia na Ambevel, é que a Ambevel era uma empresa com um desafio espetacular, a construir algo diferente, que atraía muita gente, mas mesmo assim era sempre um problema a parte da contratação, porque eu estava sempre muito limitado a ou pessoas que estavam em Portugal, ou pessoas que estavam disponíveis para vir para Portugal, ou que eu tinha que dar muita volta para as convencer para vir para Portugal, porque senão não funcionava. E, portanto, neste sentido, o problema era, tornava-se muito claro para nós.
É um problema muito tecnológicas, não é? Eu acho que as tecnológicas foram as primeiras empresas, de facto, em que tinham de inovar, em que tinham funcionários que os escritórios, por exemplo, da Google, conhecidos escritórios muito agradáveis, muito simpáticos, mas lá está, há pessoas que se têm de mudar de país para fazer tudo isso, portanto havia uma necessidade crescente das tecnológicas também entrarem no mundo que agora na pandemia conhecemos.
Não tem só a ver com isso, mas tem a ver com o facto das tecnologias estarem mais disponíveis para aceitar riscos e para aceitar mudanças.
E mesmo mudanças no trabalho.
Porque, porque contabilistas, pessoas que trabalham em operações, em recursos humanos, são pessoas que só trabalham com um computador também. E a verdade é que nas IT há uma talvez uma capacidade para aceitar certo tipo de risco e inovar ligeiramente diferente, porque também é expectável que estas empresas criem algo diferente. E então às vezes tem que experimentar coisas diferentes mais frequentemente para compreender isto. E portanto, isto acabou por estar, acabámos por chegar à conclusão da remote e saber que a remote era algo muito pesado, era grande, era difícil, extremamente difícil. Nós hoje em dia estamos presentes em mais de 50 países onde temos a nossa entidade, portanto nós não usamos entidades terceiras, é tudo nosso, equipa legal, equipa financeira, corporativa, a contabilidade é tudo nosso em todos os países. E porque só assim nos fazia sentido. Existiam algumas empresas, ainda existem hoje, que o fazem, mas que usam terceiros, ou seja, eu vou contratar em Portugal, em Espanha, através de uma entidade de recursos humanos lá, ok? E depois fazem uma ponte, um contrato que faz a ponte entre... E isso não é a experiência que nós queríamos construir. Porquê? Porque depois tu, enquanto trabalhador, ok, então mas vou ser contratado para a empresa A, pela empresa B, e assinar um contrato pela empresa C. Então todas estas pessoas estão a ganhar dinheiro, até chegar a mim, e aliás, se eu tiver algum problema, com quem é que eu lido? Se eu quiser fazer alguma alteração ao meu contrato, com quem é que eu contacto? E nós sabemos que isto é um problema gigante hoje, ainda hoje. E então foi isto que nós decidimos. Felizmente já tínhamos um perfil e um track record considerável, em que não foi difícil levantar dinheiro, em que tivemos investidores que acreditaram em nós, internacionais, imediatamente. Portanto, aconteceu em janeiro de 2019, lançamos a remota.
Exatamente. Como é que foi, do ponto de vista do produto, ou seja, daquilo que disponibilizam aqui às empresas, não é? Porque o vosso produto é focado em fornecer esta plataforma para facilitar o trabalho remoto às empresas, como é que foi a criação desse produto, esse crescimento? Continua, presumo, não é?
Nós partimos sempre muito do ponto de vista do problema, que é, ok, as empresas precisam de contratar e o fazer de uma forma fácil e não querem pensar em toda a tecnicalidade que é lidar com documentação, com local taxes, com local law, etc. Então o que nós temos que fazer é abstrair isto tudo. E para abstrair isto tudo temos de ter uma plataforma relativamente simples, que peça o mínimo a ambas as partes, para nós fazermos a parte difícil por trás de dos panos. E foi sempre esta a abordagem que nós tivemos, portanto, criar uma plataforma em que uma empresa se registre e diga: eu quero contratar, eu estou no país A, estou nos Estados Unidos e quero contratar o João que está em Portugal. Ok, quero pagar 50 mil euros ao mês e dar-lhe estes seguros de saúde, quero-lhe dar estes benefícios, quero que eu vá ao ginásio. Pronto, agora vou convidar o João. E então tu recebes um e-mail, registas-te, revês o teu contrato, a tua proposta que já foi discutida com a empresa, portanto nós não fazemos a parte de sourcing, portanto a empresa já chega até nós com a pessoa. São estas as minhas condições, coloco os meus dados, o meu número de BI, aceito. E a partir daí nós tratamos de tudo, absolutamente tudo, para entre a empresa, entre a parte toda necessária, tudo o que é recursos humanos, legal e payroll, portanto contabilidade, nós tratamos. E vencimentos, etc., pagamentos, e o que nós potenciamos é que a empresa só se preocupa no final do mês pagar uma fatura de serviços, ponto. E a pessoa tem um contrato de trabalho local, normalíssimo, com todos os seus benefícios, os seus direitos, os seus deveres
daquele país, não é? Específico, em
daquele país, e a trabalhar para a empresa que quer, pronto. E de forma, uma forma bastante simples. E o que nós queremos fazer com a remote é que as empresas, por um lado, as pessoas têm uma garantia de que podem trabalhar para qualquer país do mundo, para qualquer empresa do mundo, e que estão sempre salvaguardados, com um contrato perfeitamente legal, e que os seus direitos estão sempre salvaguardados. E por lado das empresas, vemos que as empresas se preocupem, de facto, resolver os seus problemas, que é o seu produto, os seus serviços, crescer, e não ter que se preocupar com os pormenores de contabilidade, de pagamento de impostos, de contratos, de renovações, cancelamentos, porque nós tratamos tudo isso de forma simples e transparente.
Para quem trabalha em Portugal, não viva, não pense muito nesta questão de trabalhar para empresas de outros países e tudo, não tem noção, de facto, do trabalho até a nível legal, de diferenças de Portugal para Espanha ou de Espanha para França, entre países, que é estes pequenos pormenores, não é? Parece um pequeno pormenor, nós temos um contrato com a empresa e trabalhamos para ela, mas, de facto, quando falamos de trabalhar para uma empresa que não é deste país e que tem de montar uma estrutura, é de facto complexo. Como é que, mesmo do ponto de vista de engenharia, a criação de automatismos para resolver este problema que acaba por ser criado com uma empresa de fora a contratar num outro país, como é que tem sido a criação destes automatismos? Mais fácil, mais difícil do que pensavas? Como é que tem sido?
É muito extenso, na verdade. Nós estamos entre três grandes áreas: HR, recursos humanos, direito, tanto legal, parte legal, e a parte financeira. E são três áreas gigantes. Existem empresas maciças a operar em cada um destes verticais, e nós não temos escolha a não ser fazê-las todas. Portanto, ou oferecer absolutamente tudo. O que significa que em alguns casos é complexo, alguns verticais são complexos, principalmente da parte financeira, processar pagamentos, ir buscar alguém que recebe dinheiro em euros, né, e aí, mas a empresa está nos Estados Unidos ou está no Quénia, nós temos que ir buscar dinheiro de um lado e pagar esse salário do outro, né? E, portanto, toda esta lidar com toda esta parte financeira, uma área regulada também, se pode tornar, torna-se, em certos casos, complexo. Portanto, é minucioso, é um trabalho extremamente detalhado também e lento por vezes. Do ponto das outras áreas, é extensivo, né? Nós sabemos que, por exemplo, em Portugal, os contratos em Portugal definem regras completamente diferentes de um contrato em Espanha ou em França, e não vamos falar sequer no Japão. E,
Pois.
portanto, ter uma plataforma que tenha a capacidade de processar todos estes dados, com todas estas vertentes multifacetadas, tem que ser extremamente flexível. E, portanto, tem que se construir algo que se adapte fundamentalmente e progressivamente a todas as necessidades, com todos os detalhes do mundo. Nós, hoje em dia, quando alguém entra numa empresa, vamos aos recursos humanos, pedem os nossos dados, fazem-nos todas as perguntas, se temos filhos, se não temos, se temos algum grau de invalidez, temos alguma necessidade especial, etc. Tudo isto tem que ser codificado e traduzido de forma simplificada, portanto, numa plataforma. Vezes todos os países do mundo.
Exato, são todos diferentes, portanto, não é?
Mais a parte legal que está por trás de processar esta informação, mais a parte financeira, parte de impostos, tudo isso.
Sim, exato, portanto está todo esse trabalho por aí. Deste processo já de mais de 50 países que vocês têm, que tendências é que encontraram? Acho isso curioso, ou seja, há países claramente que devem ser muito mais fáceis para este tipo de processos, até mais favoráveis para os trabalhadores remotos terem mais regalias, ganharem mais de ordenado e pagarem menos de impostos. Que tendências têm encontrado aí interessantes?
Há certos países que são mais complicados do que nós achávamos e vice-versa.
Portugal.
O que é muito interessante.
Portugal é complicado?
Foi dos primeiros a... Não, não muito. Foi dos primeiros até... Foi o primeiro na prática que nós criámos. Não é muito complicado. Por exemplo, França foi mais fácil do que estávamos a achar. Pensávamos sempre como França tem uma presença sempre tão forte no mundo laboral e a nível de sindicato,
direitos,
de representação. Nós pensávamos que fosse um bocadinho mais complexo. Mas não, há outros países que foi um bocadinho mais complicado, Espanha foi um bocadinho complicado, Brasil também. Neste momento o que está a ser mais complicado de todos é sair o Japão, porque nós enfrentamos, claro, barreiras culturais e de linguagem, que também é normal, e que estamos a fazer um trabalho muito bom e muito grande nesta adaptação, nesta criação desta ponte tão efetiva, que tem que ser com todos os países. Portanto, há aqui coisas que nós estamos a fazer também, estamos a trabalhar com algumas entidades no sentido locais, no sentido de perceber melhor como é que o futuro se vai adaptar a tudo isto, mas é um trabalho contínuo. É muito bom também saber que até vermos que a adoção está a crescer de forma exponencial. Muitas pessoas achavam que com o fim da crise, que de facto podia haver aqui um decréscimo, mas muito pelo contrário. Aquilo que as pessoas estão a ver agora é que podem de facto usufruir do trabalho remoto sem estarem limitados a uma pandemia, sem estarem com aquele peso adicional de ah, não posso ir para a rua ou não posso fazer isto facilmente. Ou... Então as pessoas agora veem-se com a liberdade, ou restrita liberdade, de fazer aquilo que, ou de estar onde quiserem, de trabalharem para quem quiserem, para onde quiserem. E aproveitando a vida, em vez de viver para trabalhar para viver. Essas são duas coisas muito diferentes.
Exato, é curioso. Eu escrevi algumas reportagens sobre trabalho remoto, flexibilidade do trabalho antes da pandemia, portanto, antes de março de 2020. E é curioso que já as empresas com que eu falava, mais tecnológicas, mas não só, algumas que não eram tecnológicas, mas estavam a tentar atrair talento tecnológico, falavam muito disto da flexibilidade e até da questão do trabalho remoto, não ser necessariamente tu estás preso à tua secretária em casa, poderes ir para um café. Durante uma hora ou duas, poderes mudar de sítio, até era aconselhável que o fizesses de vez em quando, poderes até combinar encontros com colegas de trabalho para conviver, ou seja, muitas pessoas não têm noção que o trabalho remoto que fizeram obrigados por causa da pandemia não é o trabalho remoto como ele pode ser e deve ser até vivido, não é? É um bocadinho isso.
Sim. Houve aqui uma grande. Tem sido uma evolução muito grande. E o trabalho. Esta pandemia foi um catalisador. Houve uma aceleração muito grande da adoção por parte das empresas e das pessoas também. O que acontece é que há muitas empresas hoje que já estão. A percentagem de empresas hoje que estão a aumentar, que estão a crescer logo remotamente, ou remote friendly, é muito superior àquilo que existia antes. Porque de facto, porque se provou que é disponível, que é possível, o governo não parou de trabalhar de forma
Exato,
remota. E
exato.
portanto, se entidades como governos inteiros conseguem continuar a trabalhar, então,
Empresas mais
certo.
ágeis garantidamente terão essa vantagem. Tem-se havido muitos estudos que os próprios trabalhadores exigem cada vez mais isso, a
Sim.
possibilidade de estarem os dias em casa, pode não ser a semana toda, trabalho híbrido tem sido muito mundo falar. Também tenho notado outra tendência que eu acho interessante, que é pessoas que trabalhavam, tinham ido há 10 anos, trabalhávamos imaginar para Londres, mas que eram de outro país, vamos imaginar na Roménia ou o que fosse, voltaram durante este período que lhes permitiram trabalhar remotamente para o seu país. E agora até pensam em ficar, e muitas vezes as empresas dão essa hipótese por ficares naquele país de onde até és originário, portanto, isso são questões que também são interessantes de ver do ponto de vista de tendências. Como é que, do ponto de vista de empresa e de crescimento até de serviços que vocês disponibilizavam, como é que foi a pandemia, a chegada da pandemia? Foi um catalisador também imenso para a empresa, não é?
Sim, na verdade nós tentámos sempre, quando nos começámos a perceber daquilo que aí vinha, principalmente porque estávamos tão ligados aos outros países, etc., nós apercebemos que, portanto, havia aqui um trabalho a fazer. Havia muitas empresas que vieram ter connosco apenas numa questão de o que é que eu faço? Eu agora tenho as minhas pessoas todas em casa e não sei gerir isto. E nós fizemos imenso, continuamos a fazer muitas office hours, aconselhamento, advisory também, porque há empresas nem sempre nossas clientes vinham ter connosco. Olha, agora estou só neste país, ainda não preciso dos vossos serviços, pá, mas tenho toda a gente em casa, não sei o que é que hei de fazer. Portanto, vocês, como são experts na matéria, conseguem me ajudar. Portanto, nós fizemos muito trabalho com algumas empresas neste sentido, muitas empresas muito, muito grandes, que toda a gente conhece os nomes, que vieram até nós. Para conversar sobre o tema, pedir algum conselhamento, qual é a nossa visão sobre a situação, o que é que era possível, o que é que não era possível, e de facto abriu muito, muito os olhos a muitas empresas e a muitas pessoas, como tu estavas a dizer. Houve empresas que se aperceberam que tinham que começar a continuar a contratar no nível mundial, remotamente, outras que estavam a ser forçadas pelos próprios trabalhadores, porque senão perdem as pessoas vão. Se não trabalham para a empresa A, trabalham para a empresa B e a partir de exatamente do mesmo sítio. e isto não foi limitativo. Então, a partir daí, houve um desbloqueio muito grande desta potencialidade. E, portanto, é o que se mantém hoje em dia. E o que vemos é que isto está a crescer consideravelmente, exponencialmente.
Do ponto de vista da plataforma, o facto de grandes empresas começarem a contactar-vos fizeram, até com alguns novos problemas que eles mostravam, fizeram-vos alterar de alguma forma a plataforma, melhorá-la de alguma forma, também permitiu aí alguma evolução?
É contínuo, ou seja, com cada cliente diferente, nós descobrimos sempre uma necessidade ligeiramente diferente, ou ligeiramente maior, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita. Felizmente, na nossa área, aquilo que uma empresa precisa, as outras também beneficiam. De uma forma ou outra. E isso ajuda-nos sempre constantemente a melhorar e a crescer aquilo que oferecemos, e a explorar até o futuro daquilo que oferecemos. Quanto mais clientes, quanto mais pessoas são contratadas através de nós, mais nós aprendemos sobre a realidade de outros países, de outras culturas, coisas que as pessoas esperam. Por vezes há aprendizagens que vêm com um problema novo, aprendizagens que advêm de uma situação nova. Há outras que advêm de condições novas, ou seja, hoje em vez de 100 pessoas, tenho uma empresa a gerir 100 pessoas na plataforma, amanhã tenho 1000. Qual é a diferença? Portanto, qual é a diferença para mim pagar, enquanto empresa, pagar um serviço de 1000 pessoas ou de 10? Portanto, existe aqui toda uma aprendizagem contínua, que nós fazemos sempre muito próximas dos nossos clientes. A quem o que nós queremos fazer é simplificar a vida, simplesmente. E, portanto, faz parte do nosso trabalho estar constantemente em ligação com eles.
Houve alguma funcionalidade peculiar ao longo desta pandemia, dessas sugestões, desse crescimento de negócio, peculiar na plataforma que te recordas específica de um país ou de uma empresa que possa ser interessante até para todas, ou seja, para melhorar a plataforma?
Todas elas têm sempre uma certa necessidade, de ter uma visibilidade sobre. Na verdade, varia um bocadinho e eu consigo classificar isto em dois ou três tipos de empresas diferentes. Um são as empresas que gostam de ter um controle minucioso sobre o que está a passar. Ou seja, ok, eu vou pagar esta fatura, mas quero saber exatamente o salário que todas as pessoas estão sem pagas, os impostos que estão sem pagos em todos os países, porquê, qual é o cálculo, qual é a lógica por trás disto. Há outras empresas que têm, que não, outras empresas que querem focar-se no seu negócio, pagam fatura e têm a garantia que as pessoas estão bem tratadas e têm os seus salários assegurados. E por vezes temos os dois cenários da mesma empresa. E portanto temos que ter a flexibilidade para dar tanto o zoom out como o zoom in às pessoas. E nesta área o atendimento ao cliente é o mais chave, porque nós lidamos com áreas. Tipicamente geram grande ansiedade nas pessoas. Eu, todos nós sabemos, todos nós, eu creio que nunca conheci ninguém que não tivesse tido um mês ou outro na sua vida, em qualquer empresa, que não tivesse um recibo de vencimento com uma vírgula a mais ou a menos, ou qualquer coisa ali que não estivesse certo. Que nunca conheci ninguém que não tivesse um problema desses. Mas também, ao mesmo tempo, todas as pessoas a quem isso acontece, aquilo cria alguma ansiedade até estar resolvido. Porque é o nosso vencimento, porque é o nosso salário, são questões legais. De impostos, e então há uma sensibilidade muito grande, e nós sabemos que temos que dar a garantia a estas pessoas que qualquer coisa que aconteça, nós estamos em cima do assunto, que nós temos a expertise e que temos o conhecimento, know-how, que não dependemos de terceiros para resolver, retificar ou explicar, porque 99% dos casos são a explicar: olha, isto aconteceu porque é normal neste país. Porque por vezes também acontece isto: como é que nós explicamos a uma empresa americana que temos que pagar 14 salários em Portugal? Em vez de, porque são só 12
Exato,
vezes, não é?
exato.
E portanto, por vezes é normal haverem estas questões e nós estamos cá para fazer sempre o nosso melhor. Somos uma empresa em crescimento muito rápido, portanto, nós éramos duas pessoas há 2 anos, neste momento somos 500, e
Tirando.
portanto, não é livre dos seus erros. E portanto, como todas as empresas, cometemos os nossos erros, por vezes são um bocadinho uns mais chatos, outros menos chatos. Mas a verdade é que aprendemos continuamente com isso e oferecer aos nossos clientes a melhor solução e a melhor experiência possível.
Do ponto de vista de clientes, acredito que a pandemia tenha trazido muitos clientes, mais investimento, até ao estatuto do unicórnio recentemente. Do ponto de vista, fico curioso, acima de tudo, de clientes. Eles são principalmente que países e que tipo de empresas? Muito grandes, pequenas?
Temos tudo. Temos muitas empresas pequenas, com 2, 3 trabalhadores. Temos empresas com centenas ou milhares. Portanto, apanhamos o leque todo na dimensão do tecido empresarial.
Há alguma empresa grande que vocês possam divulgar já que trabalha com...
Algumas, por exemplo, a GitLab é conhecida. Portanto, foi uma das primeiras empresas que apostou em nós. E com que nós trabalhamos muito, muito próximo, portanto, a GitLab são milhares de pessoas e a tornada Nasdaq ontem, portanto, nós ajudámos neste processo, porque é muito importante. As empresas que contratam a nível multinacional, quando entram em processo de compliance e corporativo e regulamentados, precisam de ter a papelada resolvida e contratar muitos freelancers e incorrem alguns riscos, e portanto nós ajudámos também bastante neste processo. Estamos a ajudar outras também, na mesma onda, a simplificar e a trazer mais visibilidade até em outros mercados. Agora, muito mais por nós não consigo dar. Nós, em termos de distribuição geográfica, não consigo, não posso.
Em termos geográficos,
Estamos extremamente distribuídos. Existe uma grande procura em pessoas na Europa. Da parte de todo o mundo. Muitas empresas dos Estados Unidos, mas é extremamente distribuído também.
Mas tem mais a nível de negócio. Os Estados Unidos traz-vos mais negócio ou a Europa? Fico curioso com isso.
Esta resposta
não é
fácil, porque o negócio está sempre dos dois lados.
Sim, eu falo aqui de empresas.
Nos Estados Unidos, se não houver empresas, exato, pessoas. O que eu posso dizer é que há um grande volume nos Estados Unidos. Há um grande volume na Europa também, e não só, mas nos Estados Unidos, claro. Até porque uma das grandes áreas que utiliza o trabalho remoto é a área de tecnologia, e nos Estados Unidos nós sabemos que existem hubs gigantes de novas startups e ecossistemas novos.
Sem dúvida. Fico também curioso com isto, que é, tem-se falado muito de Portugal, até de Espanha, para atrair trabalhadores remotos, portanto, mesmo da Europa, inclusive trabalhadores remotos vindos de grandes empresas dos Estados Unidos. É um dos objetivos da Europa, é um dos objetivos de Portugal, de Espanha, de Itália. Há até uma guerra dos países do sul da Europa, eu diria, para atrair estes trabalhadores. Do ponto de vista da remote, de onde vocês estão e a ver essas tendências, vêem vantagens em algum destes países? A Espanha anunciou ainda há uns meses que vai mudar os impostos para favorecer os trabalhadores remotos, os nómadas digitais e as tecnológicas.
São coisas diferentes.
Sem dúvida. Mas do ponto de vista destes países, há alguns que têm mais vantagens do que outros?
São todos diferentes. Na verdade, nós vemos agora uma grande corrida mundial à compreensão destes estatutos. Há vários, nós temos estado em conversação direta com vários países, representantes dos governos de vários países que chegam até nós, que querem trabalhar connosco nesta área, para perceber como é que podem, de facto, trabalhar este tema e tornar o país apelativo. Porque trata-se de atrair negócio, trata-se de atrair pagamento de salários, trata-se de turismo, etc. E é um volume muito, muito grande, porque neste momento estamos a dar aquilo que se chama o grande êxodo, as empresas, as pessoas a sair dos grandes hubs, das grandes cidades, dos grandes países, para irem para o mundo inteiro a aproveitar a vida. E, portanto, cada país apresenta mais valias diferentes, tendo em conta o seu estado económico, cultural, sociocultural.
Mas deve haver alguns países que agora têm uma corrida dos trabalhadores para lá, na perspectiva de serem agradáveis, porque têm bom tempo, têm bons...
Portugal está nesta lista.
E bons impostos também.
Portugal está extremamente bem colocado nesta lista, na verdade. Cabe-nos a nós fazer um grande trabalho para efetivar isso. Há muita vontade das empresas contratar cá, há muita vontade das pessoas virem para cá. Temos nós agora que fazer um trabalho muito grande para o permitir e fazê-lo de forma simplificada, porque não é, nem de perto nem de longe, não é fácil para um americano vir para Portugal. Ainda existem muitas coisas desligadas umas das outras, torna muito complicado pessoas de fora da União Europeia mudarem-se para Portugal. Temos estado a trabalhar com algumas entidades no sentido de tentar perceber como melhorar isto. Estamos sempre inteiramente disponíveis para continuar a fazer, mesmo não é nada com isso, portanto, faz parte da nossa missão. O trabalho remoto é o início do futuro do trabalho e, portanto, nós tenho todo o gosto de o fazer porque tenho um filho pequeno, espero que um dia no futuro o futuro do trabalho seja aquilo que nós esperamos que seja e que traga às pessoas uma qualidade de vida bastante superior. Portanto, é para eles que nós o fazemos.
Sem dúvida, sem dúvida. Fico curioso também, do ponto de vista de empresa, tu estás em Portugal, vocês criaram esta empresa sem precisar de ir viver para os Estados Unidos, trabalhar numa empresa gigante dos Estados Unidos, ou seja, do ponto de vista, a empresa é remota, vocês todos estão remotos, 500 remotos, neste momento, é isso? Não tem escritório?
O único avião que eu apanhei foi para o aeroporto, Lisboa-Porto.
Lá está. 2 anos. Lá está, a tecnologia permite-nos estar próximos também, não é?
Sim, nesse aspecto. A rondas de financiamento e o meu sócio é a mesma coisa. O meu sócio, na verdade, viajou entre Portugal e Holanda.
Ele continua a viver na Holanda, não é?
Agora voltou para a Holanda. Esteve em Portugal muitos anos e agora há um meio ano voltou para a Holanda.
Portanto, podemos considerar, de facto, fala-se muito dos unicórnios terem ADN português, porque não há unicórnios que seja só de um país, claro. Este tem, claramente, por ti e até por ele, e a relação que ele tem com Portugal e o viver em Portugal, podemos considerar isso já agora.
E a primeira entidade da Remote foi portuguesa.
Exato, exato. E os primeiros investidores também, não?
Não.
Os primeiros investidores, não? Aí já era diferente, claro.
Sim.
Mas do ponto de vista de funcionários, de contratações, quão portuguesa é a Remote neste momento?
É bastante. Eu sempre acreditei que quando se constrói uma equipa deve-se construir com a fundação mais sólida possível. E é óbvio que ao longo de tantos anos a trabalhar fui conhecendo muitas pessoas tecnicamente espetaculares. Tive a sorte de muitas delas estarem disponíveis ou estarem interessadas em juntarem-se a nós. O que acabou por, isto é um bocado por rede de influência, não é? Acabou por acontecer que uma grande parte da equipa inicial da Remote ser portuguesa. Portanto, ainda hoje temos um destes 500, uma grande percentagem de pessoas que estão em Portugal.
Perto de metade ou não tanto?
Não sei. Se dissesse que sim ou que não, estava a inventar. Hoje em dia já não tenho... Já não tenho
é difícil. O crescimento também é tão grande, não é? As contratações.
O crescimento é grande. Eu disse, no início desta call, eu disse que eram 500 pessoas. Se eu for daqui a nada ver os nossos registros, se calhar já são mais. Já me aconteceu várias vezes. Eu, antes de uma entrevista, ia ver os números para dizer concretamente quanto é que é. Depois do fim da entrevista, já são mais pessoas. Eu sei que é mesmo muita gente. Claro. Não consigo precisar. Eu sei que são mais de 20% de certeza. Da empresa, mas não consigo precisar.
Mas sentes como cofundador também que esta é uma empresa de facto que tem uma raiz portuguesa, que tem um lado bastante português do ponto de vista de criação dela?
100%. 100%. Sim, sim.
Fico curioso também em relação ao ponto de vista de crescimento, ou seja, unicórnio, novo investimento que permite contratar, permite crescer, mais países, presumo também, melhoramento da plataforma. Além disto, o que é que está aí nos próximos caminhos até de expansão daquilo que é Remote?
Muita coisa. Na verdade, até o final de 2022 vamos estar disponíveis no mundo inteiro. Até ao final deste ano em 80 países, até ao final do próximo ano no mundo inteiro. Com isso vamos crescer também a nossa oferta nas três áreas que eu defini. A expansão da empresa, nós vamos neste momento, vamos acabar o ano talvez para ir com 700 pessoas, no mínimo dos mínimos vamos dobrar até o final do próximo ano. Mais do que isso é esperar para ver.
Claro, e as oportunidades podem surgir também, não é? Com o passar do tempo e com as novas necessidades que vão surgindo.
Claro.
Outra questão que acho que é importante tem a ver precisamente com esta contratação. Há muitas empresas, além da Remote, a contratar, a crescer muito. Em Portugal temos a Feedzai, também um recém-unicórnio. Continuamos a ter a Farfetch também a crescer bastante, com um novo escritório gigante já anunciado na Zona Norte. sentem que contratar em Portugal está cada vez mais difícil, até por isso é necessário este remote, mesmo para pessoas que queiram viver em Portugal sem serem portuguesas, como é que vem essa dificuldade ou não de contratar?
Nas áreas, claro. Na verdade, quanto maiores as empresas, quanto mais empresas houver em Portugal, menor será a pool de pessoas disponíveis, não é? O trabalho remoto vem contrabalançar tudo isto, não é? Portanto, nós perdemos a dificuldade de contratar um certo país e passa para o mundo inteiro. A remote hoje em dia tem cerca de 1000 candidaturas por dia. Mais cada vez por dia. Porque contratamos no mundo inteiro. Se nós contratássemos apenas uma geografia, isto tornava um valor muito, 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 muito inferior. Passávamos por centenas, talvez. Nas baixas centenas. E é verdade, isto é uma questão de números. Se nós aumentarmos a procura, é uma questão de oferta e procura, não é? Se nós aumentarmos um lado, vai baixar do outro. E não há como fazer a não ser a começar a ter mais filhos e criar ter mais pessoas em Portugal. É óbvio que a deslocação de muitas pessoas do estrangeiro para Portugal melhora esta situação, mas ainda tem que ser feito um trabalho grande para que o fluxo dessas pessoas a viver em Portugal seja considerável. Para ser muito mais fácil de contratar. Agora, contratar num país vai ser sempre difícil. Até nos Estados Unidos, contratar é difícil.
Bastante, não é?
Por isso é que a nível global é uma rede muito maior. Portanto, nós este mês estamos muito limitados porque tiramos essa limitação e temos o universo de pessoas disponíveis à nossa mão.
Mas do ponto de vista de contratações por cá, ainda não sentiram provavelmente dificuldades, mesmo para departamentos mais de engenharia, mais tecnológicos, não sentiram
dificuldades? Nós nunca sentimos dificuldade nas contratações. Felizmente, devido à nossa missão, devido à nossa estratégia, à maneira como a empresa está colocada e posicionada, nunca tivemos dificuldade. É uma das coisas, é um luxo, hoje em dia é um luxo muito grande, nunca tivemos dificuldade em contratação. Mas também porque contratamos a nível global.
Sem dúvida, claro, isso lá está, faz a diferença para vocês e até para as empresas que vocês servem. Fico também curioso, contam ter um escritório do ponto de vista
não.
Para outro tipo? Não, meu, não acho que está mesmo nos planos.
Então, hoje, enquanto eu cá estiver, não.
Claro, a verdade é que hoje em dia, se há cafés agradáveis, há co-work, se for necessário para alguma coisa em específico. Exato, portanto,
sim,
não é
pessoas,
necessário.
Há pessoas, e nós não, não, se as pessoas quiserem pôr um co-working, nós não limitamos, nós não fornecemos. Ou seja, nós, se alguém quiser ir pôr um co-working, a empresa suporta esse custo. Portanto, se alguém quiser, não quer trabalhar em casa, quer trabalhar no co-working, nós suportamos esse custo, mas não suportamos o conceito de escritório. Porque isso cria uma subcultura. E numa empresa remota, que é fundamentalmente remota, a cultura do assíncrona e a remota, está sempre a primeira.
Outra coisa que eu acho curioso é, e eu que agora estou a perceber melhor as diferenças das empresas grandes tecnológicas que mudam de país e abrem escritórios noutros países, é que quando alguém vem dos Estados Unidos, vamos imaginar, para Portugal, o seu salário normalmente é reduzido face àquilo que é aquele país.
Não
Não acontece
necessariamente,
isso?
digo. Não necessariamente. Muitas empresas, isso depende da abordagem. Há empresas, isto há sempre três abordagens. Há empresas que fazem uma abordagem local, que é o salário está completamente indexado ao país, de residência atual. A segunda abordagem é uma abordagem global, paga-se o mesmo em todo o mundo, dentro da gama salarial estipulada pela empresa. E há uma terceira abordagem que é um bocadinho misto das duas, que é, ok, nós não pagamos o geográfico, não pagamos o upper bound, ou seja, igual absolutamente em todo lado, mas fazemos um ajuste mais dinâmico consoante a experiência e o país. Tipicamente, estas duas últimas são extremamente mais vantajosas e que são, na verdade, nós vemos mais acontecer cada vez mais. Houveram algumas empresas que se tentaram aproveitar da primeira, porque pagar um salário nos Estados Unidos, em Portugal ou no Quirguistão é completamente diferente.
Claro.
E portanto, houve muitas empresas que se tentaram aproveitar disto, não funciona, porque pode funcionar nos primeiros tempos e depois as pessoas percebem-se que tem uma cola a seguir, vou fazer uma entrevista para outra empresa e vou mudar para outra empresa e não sai do
Exato.
mesmo sítio. E portanto, estas duas últimas abordagens são tipicamente as que vemos mais acontecer. Até porque aumenta a possibilidade de contratação das pessoas. Se alguém for uma entrevista perguntar quanto é que é o salário para esta posição, portanto, se estão a oferecer a uma pessoa um salário em Portugal que está ali ao lado a concorrer com um salário de 2 ou 3 ou 4 vezes mais superior, não me parece que a pessoa vá continuar o processo de recrutamento sequer.
Eu acho isto muito curioso porque, por exemplo, poderá permitir aqui também que se uma empresa contratar em Portugal alguém, contrata normalmente ao preço do mercado ali. Mas se alguém vem dos Estados Unidos com um ordenado dos Estados Unidos, vamos imaginar um ordenado, um engenheiro nos Estados Unidos é muito, pode ser 3 vezes mais do que é em Portugal. E cá em Portugal paga-se menos de casa, paga-se menos de uma série de coisas, não é? A vida, o custo de vida é mais baixo. Há aqui uma discrepância também. Pode não haver aí também algum contratar.
Isso tem a ver com as políticas das empresas. Uhum. As empresas têm que definir as políticas com as quais contratam a nível mundial ou global. E estas políticas têm de ser consistentes. Isso não pode acontecer. E uma coisa é eu dizer, ok, olha, eu tenho aqui alguma componente geográfica. Mas que é representativa, não é ser a maior parte. Uma coisa é eu dizer, olha, eu um engenheiro nos Estados Unidos pago 100 mil dólares ao ano, ou 100 mil euros ao ano, mas se estiver em Portugal eu pago 80 mil euros ao ano. Esta diferença é comportável, é explicável, é defensável, não é? Se eu disser, eu vou pagar 100 mil euros a um engenheiro nos Estados Unidos, 30 mil em Portugal, nem sequer é uma discussão. Estamos a falar no valores, a diferença de valores muito, muito grandes. Portanto, aqueles 20 mil, por exemplo, do primeiro exemplo, compensam, representam negociação, representam oportunidade, representam a experiência da pessoa, podem representar até também a cultura. Por vezes há culturas que para uma certa posição pode trazer um bocadinho mais, ou porque é necessário, por exemplo, ter alguém que seja nativo, ou que compreenda um bocadinho melhor aquele mercado por uma razão ou por outra. Portanto, existe uma explicação lógica, não é? Claro. Agora, o que não é explicável é, tenho uma pessoa A e uma pessoa B a fazer exatamente o mesmo trabalho e a pessoa A recebe 4 vezes mais do que a pessoa B.
Claro, aí é uma diferença completamente diferente, não é? Há um aproveitamento aí da questão local, não é?
Sim.
Vocês, mesmo aqui do Dinheiro Vivo, vocês falaram há uns tempos de contratações em Portugal, um valor mínimo até para as pessoas poderem entrar.
Um valor mínimo global. 40 mil dólares, que se traduz mais coisas ou menos coisas como 35 mil euros, claro. 30 pounds.
Isso não é posições só de engenharia, são outras, não é? De vendas, não, comerciais, etc. Não é?
Absolutamente tudo na empresa. Nós nunca pagamos abaixo desse valor.
Exato. Também tem a ver também com a empresa, o crescimento e as funções que tem. Portanto,
Aquilo que eu disse tem a ver com aquilo que eu disse no início. Nós temos que colocar... Nós fazemos um bocadinho o ajuste das duas, ou seja, nós nunca pagamos geográfico e também não pagamos sempre absolutamente tudo igual em todo o lado, porque há diferenças que são consideráveis, e então nós temos uma diferença, mas é uma diferença que tipicamente é uma diferença de oportunidade, não é muito mais do que isso. Mas se o fosse, tornava-se extremamente injusto. Há salários, até mesmo na área de engenharia, que em Portugal se podem traduzir nos primeiros salários de 1.200 euros, que contabilizando ao final do ano estamos a falar de 15 mil euros ao ano, claro. 17 mil euros ao ano. Como é que eu justifico isto se eu a seguir for nos Estados Unidos pagar 60 mil euros ao ano a uma pessoa com a mesma experiência, ou até menos? Portanto, e não é explicável, portanto, não é justificável. Agora, se eu disser, ok, eu nunca vou pagar menos do que isto, reduzimos logo aí a discrepância para um valor de oportunidade, não é? E aí já tem um senso comum associado, não é? E tem alguma equidade a nível global. É óbvio. Sim. Que existem sempre outliers, existem sempre valores acima ou abaixo da média, mas nunca abaixo dos valores que nós estipulamos como mínimo.
Claro. Há uma percentagem, as empresas podem definir uma percentagem, se mudares para o escritório X, há uma percentagem que estimamos que pode ser aqui indicada, como indicativo também, não é? Há uma área que eu acho muito interessante e que eu já ouvi falar no Twitter, que é, por exemplo, a Bitcoin, a forma como a Bitcoin é global, descentralizado. Para o vosso negócio, eu presumo que até fosse interessante as criptomoedas do ponto de vista de pagamentos, ou seja, de facto, de haver aqui uma forma uniforme. Como é que vocês veem o potencial das criptomoedas associado aqui também à questão do trabalho remoto de qualquer sítio?
O potencial é gigante. Na verdade, estamos a trabalhar aqui com um mercado praticamente não regulado, não é? Ou que se regula a si próprio, mas que apresenta uma volatilidade muito grande, não é? E uma vulnerabilidade também grande. Existe no mercado um crescente interesse, tanto de empresas como empregados, trabalhadores, em quererem não só receber os seus salários nesse formato, mas codificar os seus contratos também na rede blockchain. Portanto, já começa a surgir bastante isto. Isto faz um bocadinho parte do futuro do trabalho, não é? Porque o meu contrato de trabalho deveria ser válido, quer eu mudo para Portugal ou para a Espanha, e teoricamente até o mesmo, um dia, muito no futuro. Portanto, é preciso que exista uma forma internacional, que exista uma forma básica, clara e internacional, de o representar. Esta tecnologia representa uma hipótese, e para muitas pessoas é muito mais do que uma hipótese, é muito válido. Em termos de pagamento de salários, é uma coisa que já existe há muitos anos, muita gente quer pagar em Bitcoin, ou porque estão num país onde existe hiperinflação, e é muito mais vantajoso pagar numa moeda como uma criptomoeda, mas para lá caminhamos.
Nós tivemos há uns meses o Diogo Mónica, da Anchorage, aqui no podcast, e ele falava também como as pessoas não têm noção, mas existem as stablecoins, as moedas estáveis, em que não tem de ser só uma Bitcoin que
estão
tem
indexadas.
Uma volatilidade.
São
exato.
Moedas, elas são uma criptomoeda, isso não é a forma de o tirar, mas estão indexadas a assets.
Uma moeda
físicos,
mais estável, por
físicos,
exemplo.
Por físicos, uma Sim. moeda.
Exato,
euro,
pode ser o euro, exato, exatamente.
Existe o dollar coin, etc.
Isso pode ser uma vantagem de não estares em qualquer país e recebes daquela forma e é indexado ao euro ou ao dólar e até pode estar em qualquer país mais remoto, sim, com uma moeda custável, portanto aí pode ser uma ajuda.
Exatamente.
Faz sentido. Outra coisa que eu acho muito interessante que falaste também recentemente no Twitter tem a ver com esta tendência que a pandemia nos está a trazer, de flexibilidade de trabalho, mudanças, mas que pode também significar o abrir de portas uma coisa, uma ideia que é antiga, não é nova, que é do rendimento básico universal, ou seja, as pessoas terem uma base de rendimento que lhe é dada e que lhe permite depois ter uma liberdade até de escolher o que fazer, onde trabalhar até, inclusive, porque senão se perderem aquele emprego tem uma base. Achas que isso é viável? A pandemia pode ter ajudado a abrir um bocadinho mais os olhos nessa possibilidade?
Abriu, certamente. A conversa está a aumentar, o burburinho está a aumentar, o ruído está a aumentar, que é muito positivo. Não só uma hipótese, como certamente será um futuro. A não ser que entremos a não ser que nos eliminemos uns aos outros, que também é bem possível. Mas não há, hoje em dia, grande razão, sabendo que tendo nós a tecnologia que temos, sabendo que conseguimos explorar tecnicamente os recursos do planeta da maneira que o fazemos e que sabemos que ainda conseguimos fazer de forma ainda mais produtiva, optimizada e com menos poluição, o que significa que nós conseguimos construir uma sociedade em que todos conseguem ter uma boa vida sem, para isso, abdicarmos ou escravizarmos a nossa própria, os nossos desejos, os nossos sonhos. E, portanto, o futuro do trabalho passa por garantir uma base equitativa para todos os cidadãos do mundo, onde as pessoas podem construir em cima disso os seus sonhos. E, portanto, onde nunca se recebe a menos abaixo do que esse valor, e mesmo que o seu trabalho termine, não deixa de receber, portanto, esse valor. Desta forma, conseguimos trazer mais coisas à sociedade, vai de facto haver aqui um shift muito grande, que vai demorar décadas, se não centenas de anos, a acontecer, em que o foco das pessoas se irá mudar. Portanto, hoje em dia estamos todos, está tudo muito focado na capitalização, no eu vou fazer aquilo que as pessoas querem. E, portanto, isso foca tudo muito na compra, na procura, na compra, na procura, na compra. E, portanto, o trabalho para suprimir as necessidades, muitas vezes, do luxo e não necessariamente daquilo que as pessoas desejam fazer, pelo bem mundial, pelo bem maior, pelo bem próprio. Ou pessoas que simplesmente não o querem fazer, não têm a ambição de o fazer.
Exato.
Em que aquilo que querem fazer é aproveitar a vida, estar debaixo do sol e à frente do mar. Também é válido. As pessoas devem escolher viver da maneira que o querem. E nós, enquanto sociedade, já estamos numa fase em que o podemos suportar. Nós conseguimos construir cada vez mais energias renováveis e sustentáveis, que nos permitem ter uma qualidade de vida muito superior e reduzir a nossa necessidade para suprimir, de trabalhar para suprimir questões mais fúteis. Portanto, eventualmente, no futuro, espera-se que esta função seja muito mais equitativa.
É por acaso, eu entrevistei uma especialista finlandesa que teve na base de um estudo grande na Finlândia. O estudo já foi feito há 2 anos, mas entrevistei em abril do ano passado, no início da pandemia. Uma das coisas que eu achei curioso dela dizer, para já, é que, de facto, o ser humano é muito complexo. O que é que motiva, o que é que o interessa é complexo, não é, às vezes não é uma coisa simples. E outra coisa, foi ela pedir mais testes, era bom que houvesse mais experiências, experimentasse os métodos mais eficazes, mesmo para cada país pode ser diferente. E ela até sugeria que países pequenos como Portugal ou assim fizessem esses testes, essas experiências, ver o que é mais adequado às pessoas, como é que se pode motivar as pessoas dando-lhes dinheiro, mas também dando-lhes objetivos. Achei muito interessante, por acaso, e é uma perspectiva muito interessante de futuro também de vermos como é que isso vai desenrolar-se. Muito obrigado, Marcelo, pelo teu tempo. Espero que tenhas gostado também da conversa. E pronto, e olha, até à próxima e boa sorte aí com o Remote.
Obrigado.
E pronto, por esta semana está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.